Olá e sejam bem-vindos a um novo episódio do Fora do Ring, o podcast do Bola na Rede totalmente dedicado à WWE. E vamos hoje falar de mais um pay-per-view que a empresa realizou, o Fastlane. Realizou um pay-per-view no dia 7 de outubro e nós estamos a gravar isto já no dia seguinte, no domingo. Um evento curtinho, apenas com 5 combates, com boa qualidade no geral, algumas decisões surpreendentes, mas já vamos analisar então combate a combate o que é que aconteceu no Fastlane. Eu sou Afonso Santos, comigo como sempre está André Conte. E André, vamos já atacar o primeiro combate da noite e logo com a decisão mais surpreendente de todas para mim. Cody Rhodes e Jey Uso venceram o Judgment Day e são os novos campeões de Tag Team da WWE. André, bom combate, mas depois decisão bastante inesperada, não achas?
Sim, olá a todos, bem-vindos também. Sim, foi um combate bom nesse aspecto. Estamos a falar de quatro lutadores que estão no auge da sua carreira, que não sabem dar um mau combate, e portanto, um combate já se esperava de uma grande qualidade. A decisão em si foi surpreendente, porque os Judgment Day tiveram um reinado bastante curto, praticamente um mês e tal, apenas uma defesa, do título. Mas, por outro lado, toda a história que foi contada no combate é interessante. Foi o JD McDonald que, a querer ajudar os Judgment Day, acabou por acertar com a mala do Money in the Bank na perna do Priest e, portanto, cria ali logo um clima, até porque a história toda tem sido o JD a tentar entrar no Judgment Day apenas porque foi um ex-aluno do Finn Balor, isto mesmo na vida real. O JD treinou com o Bauer e, portanto, como tem essa história, a WWE está a aproveitar essa história. E agora fica também um pouco aqui, acho que é uma decisão que faz algum sentido, porque fica agora a curiosidade do nosso lado, o que é que vai acontecer com os Judgment Day? Será que vão mesmo acabar? Será que algum deles vai ser expulso? Portanto, acho que a WWE quis aqui também mexer um pouco as águas e criar aqui também novos cenários e despertar a curiosidade. Do outro lado, em relação ao Cody Rhodes e ao Jay, que se calhar há uns 4, 5 meses ninguém diria que seria uma tag team campeã.
Eu nem há 2 semanas diria que seria uma tag team campeã.
Sim, há 2 semanas já eram amigos, há 4 meses ainda eram inimigos.
Sim, mas
Mas
sim.
sim, foi algo. Acho que também é um pouco o facto de WWE querer dar algo ao Cody Rhodes para se entreter até à WrestleMania, acreditando nós que ele vai voltar a lutar com o Roman Reigns. Portanto, não há muito mais por que fazer agora em relação ao Cody Rhodes. Muito provavelmente esta rivalidade vai terminar no War Games ou no Survivor Series, a juntarmos aqui também o Zayn e o Kevin Owens, porque esta rivalidade tem andado à volta deles todos. Mas é importante que o Cody fique ocupado até lá. E, portanto, acho que estes tag team, os títulos tag team acabam por, de certa forma, dar algo para o Cody se entreter
Sim.
até voltar a lutar pelo título principal.
Exato. Já agora, André, queres arriscar e dizer quem foram os outros dois parceiros com os quais o Cody Rhodes foi campeão de equipas na WWE?
Foi o Drew McIntyre,
Yeah.
foi o Goldust, irmão,
Pois foi, pois foi.
num combate muito bom com o Shield.
Sim, Battleground 2014. Adoro esse combate.
Aconselho a ver esse combate. Depois ele foi campeão com o Hardcore Holly.
Yeah.
E na mesma noite, Cody Rhodes é o único lutador que pode dizer que perdeu e ganhou o mesmo combate na mesma noite, que entrou como campeão, perdeu o título e ganhou no mesmo combate, como com o Ted DiBiase.
Exato.
Num combate em que o Ted foi. Não tinha parceiro, o Cody Rhodes era campeão com o Hardcore Holly e depois traiu o Hardcore Holly e ficou campeão com o Ted DiBiase no mesmo combate.
Aqui está. Para a trivia de wrestling, eu e o André estamos aqui para as
Não sei se
curvas.
há mais parceiros, atenção.
É, eu tenho quase certeza que não. Também já são. Já é, o, é curioso. Já são seis. Não, cinco títulos de campeão, sempre com parceiros diferentes. Isto é. Cody Rhodes não brinca. Passando para o combate seguinte do Fastlane, a Latino World Order contra Bobby Lashley e Street Profits. A Latino World Order que tinha um parceiro mistério que só se soube qual era. Mesmo no final do combate, e para surpresa de pouca gente, diria, era o porto-riquenho Carlito a fazer um novo regresso à WWE e depois a dar a vitória, fazendo o pin no Montez Ford. E André, este para mim foi o combate mais... Não foi o combate Monday Night Raw, porque o Carlito regressou no final, mas de resto não trouxe nada novo. Já agora, o que é que tens achado dos Street Profits, agora que são heels pela primeira vez na WWE?
Acho que ainda estão ali numa fase, ainda não estão no seu potencial como heels.
Estão a testar as águas, não é?
Sim, sim. E nós temos visto, a própria história é essa, um combate agora há pouco tempo com o Bobby Lashley. Quis ajudá-los e eles recusaram a ajuda e acabaram por perder o combate. Portanto, a WWE está aqui a querer contar a história com algum tempo. Agora, se me disseres até onde o Bobby Lashley e os Street Profits como stable podem ir, eu acho que podem fazer coisas muito, muito interessantes. Até porque os Street Profits como face já não há muito mais para fazer. Principalmente enquanto a divisão de equipas estiver com os Undisputed Titles e não tiver cada título na sua brand, e portanto acho que isto vem dar uma nova cara aos Street Profits, vem dar possibilidade de novas rivalidades, e acho que quando eles realmente virarem eles a sério com o Bobby Lashley, acho que vai ser ainda mais interessante, porque é uma stable que tem tudo para crescer. Não gosto de comparações, mas pode ser que seja um Hurt Business 2.0, que era uma stable também que tinha um potencial enorme, que depois foi terminada do nada, mas tem tudo para crescer e quem sabe apareça também mais elementos. Há um elemento no NXT que eu acho que encaixava aqui perfeitamente, que é o Carmelo Hayes. Perdeu agora também o título com o Ilja Dragunov, combate que eu aconselho toda a gente a ver, melhor combate do fim de semana passado, mas para já tenho estado a gostar, acho que a história está a ser contada aos poucos. E acho que eles têm potenciais para ser eles, principalmente o Angelo, que eu acho que é o que, quando os Street Profits acabarem, poderá sofrer mais. Portanto, é preciso também explorar esta faceta dele.
Esperemos que sim. Agora, sobre o combate e o regresso de Carlito, eu pelo menos achei que era bastante previsível, André. Agora, resta saber também se o Carlito vai voltar a tempo inteiro, não é? Mas gostavas de ver o Carlito de volta a tempo inteiro?
Gostava. O lutador está numa forma incrível, está com um físico incrível.
É ridículo mesmo para a idade dele, qual é que é já agora.
E acho que pode acrescentar muito também ao mid-card da SmackDown, neste caso. Acho que seria interessante. Os rumores falam que há essa possibilidade em cima da mesa, de que o Carlito regressar a tempo inteiro, ante o Triple H na conferência de imprensa. Deu a entender isso. Que há essa possibilidade, e acho que seria, sim, não digo para entrar para ser campeão mundial, mas acho que para o mid-card vai ser muito, muito interessante.
O Carlito tem aquele físico aos 44 anos de idade. Impressionante. Mas passando para o combate seguinte neste Fastlane, combate Triple Threat pelo WWE Women's Championship, Io Sky contra Charlotte Flair e Asuka. Um combate muito entretido, também com uma boa dose de storytelling. Para mim foi um combate bastante agradável de se ver e gostei. E também gostei muito do facto da Io Sky continuar campeão contra duas adversárias de alto gabarito. E o final foi muito bem feito, com a Asuka está a desistir ao figure eight da Charlotte, mas como a Bayley está a destruir o árbitro, isso permite à Io Sky fazer o moonsault na Charlotte e vencer assim o combate com o pin na Charlotte. Mostra que a Bayley está lado a lado com a sua amiga. E assim, Io Sky continua o seu reinado. André, que impressões é que tiveste deste combate?
Foi um combate muito, muito bom. Eu diria que, não digo que foi o melhor combate da noite, porque o melhor combate da noite vocês já sabem qual é que vai ser. mas estava a tac a tac. Acho que este combate provou, aos poucos que ainda duvidavam, que a Io Sky pode lutar de igual para igual com os grandes nomes da divisão. Este combate, se dúvidas existiam, este combate provou. Ela esteve ao seu melhor contra dois grandes nomes da divisão e tem claramente tudo para fazer um bom reinado, um reinado muito, muito decente, que é o que tem faltado à divisão feminina de um lado. Tivemos a Bianca, temos a Rhea Ripley, mas falta mais lutadoras a terem reinados assim dominantes. E acho que aí ele está a provar que é uma boa proposta do Triple H. Já agora aconselho também a ver o combate que a Io teve com a Asuka no SmackDown. É um combate de sonho para qualquer fã que segue o wrestling japonês, e agora especialmente o wrestling japonês feminino, aconselho também a ver. Foi um grande combate, e neste momento não me deve nada em termos de ring skills à Asuka ou à Charlotte. Está muito bem como campeã.
Mas então o que é que se segue para Io Sky? Passando para o combate seguinte, combate que teve um forte engajamento do público, John Cena e LA Knight contra a Bloodline, composta por Jimmy Uso e Solo Sikoa. Achei hilariante durante este combate o Michael Cole a dizer que o Paul Heyman está em chamada com o Roman Reigns a dizer o que se está a passar no combate, como se o Roman Reigns não pudesse pagar para ver o pay-per-view.
Roman Reigns, acho que, pá, sendo a cara da companhia, até devia ter uma network de bottom.
Eu também acho, mas não,
Alguém anda a falhar.
tem que ser o Paul Heyman a ligar, a dizer o que é que se está a passar por chamada. E o que se passou não foi nada de bom para a Bloodline. John Cena, toda a gente sabe como é que é John Cena, mas ele começa, ao início, é dominado pelo Solo Sikoa, o que fez bem lembrar a rivalidade de Cena com o MAGA, também proporcionou jogar um grande combate, Last Man Standing. Mas Solo Sikoa até esteve bem, com o John Cena. Mas quando o John Cena faz o hot tag ao LA Knight, aquele local onde estava a ver o evento, incendiou-se por completo. Todos contentes por ver o LA Knight, e o LA Knight entrou muito bem. Ele está com tudo. Já Michael Cole não se cansa de dizer que é uma das estrelas em mais rápida ascensão na WWE. Ele também tem um físico impressionante. Ele teve o combate com o The Miz. Eu lembro que critiquei um pouco por ter sido muito genérico. Mas ele neste combate mostrou coisas muito boas, muito rápido. Ele tem um momento em que ele, com um salto, vai desde do chão do ringue ao topo das cordas, o que para um homem do tamanho dele não é nada fácil, e depois vence com o pino no Jimmy. Portanto, mais um passo, esperemos nós, no escadote da ascensão para LA Knight, não é, André?
Sim, acho que o facto do LA Knight estar neste combate significa isso mesmo. Combater com o Cena, estar a entrar também aos poucos nesta história com a Bloodline, com o Roman Reigns, quem sabe, acho que a WWE está a querer começar a testá-lo noutros patamares, e este combate foi prova disso, até porque originalmente seria AJ Styles, nunca se percebeu se foi apenas storyline, se foi também alguma lesão que impedisse o Styles de estar no, neste combate, mas claramente a WWE quer testar como é que o Valley Knight está noutros patamares. E em relação ao combate, não temos a história, acho que o resultado era óbvio. Uma vitória para o Cena e para o Valley Knight, o Valley Knight também a ter o pin, o Jimmy também a sofrer o pin, o que para o Roman Reigns não vai ser muito bom pelo voltar a aceitá-lo na Bloodline. A história da Bloodline tem estado aqui um pouco estagnada, na minha opinião também. Esta tentativa do Jimmy voltar à Bloodline está a ser muito mal explicada. Veremos o que é que acontece agora. O Roman Reigns volta na próxima sexta-feira. Veremos se a história tem aqui algum avanço, porque acho que está aqui a entrar numa fase um pouco confusa e estagnada, o que é pena. Tem sido uma história incrível. Mas veremos. Fala-se de que o John Cena poderá ser o próximo adversário do Roman Reigns no próximo pay-per-view na Arábia Saudita. Vamos ver o que é que isso indica, mas para já a história está muito, muito estagnada.
Falaste do Roman Reigns voltar na próxima sexta-feira no SmackDown. Próxima semana, em termos de wrestling, vai ser absolutamente louca. Vamos ter o Monday Night Raw já na segunda. Tens o regresso do Roman Reigns na sexta, mas depois terça-feira tens NXT e Dynamite frente a frente, a ver quem tem mais audiências. E a WWE não quer ter menos audiências que o Dynamite, tanto que no NXT vão estar John Cena, Asuka e Undertaker.
E Cody Rhodes também.
E o Cody Rhodes, sim. Bom, se eles não ganharem as audiências, que não são assim tão importantes no geral,
Sim, eu acho que isso é
mas
mais o
é mais para discussão no
spam.
Twitter.
É mais uma discussão no Twitter. Assim, a malta, aqui uma à parte, a malta quando fala que a WWE não reconhece a IW como concorrência, mas depois faz estes programas, que vamos ser honestos, se a IW não passaste desse programa, porque acho que vai haver outra coisa qualquer, o basquete ou o futebol americano na quarta-feira e, portanto, o programa tem que passar para terça.
Sim.
Se a IW não passasse o programa para terça, muito provavelmente este NXT não acontecia. Acho que eu também concordo com isso. Agora, vamos perceber uma coisa. Isto é um negócio, e principalmente a WWE agora, estando sobre a alçada da Indieva, a Indieva pôs dinheiro, quer retorno, e portanto isto no final deu um negócio, tem que dar retorno, e acredito que haja aqui alguma pressão, no bom sentido, da Indieva de se vamos ter um concorrente direto com o programa à mesma hora, pá, temos que fazer os esforços para que as audiências sejam do nosso lado. Não é que isso interesse para o fã comum, mas interessa para quem mete dinheiro, o interesse para quem está a fazer publicidade naquele canal. Portanto, temos que olhar para esse lado mais empresarial da questão, e é por isso que eu acredito que a WWE veja a IW como concorrência nesse sentido mais empresarial, apesar de, acho que nem faz, não, em termos de indústria, porque são concorrentes para os fãs não precisam de concorrência, precisam de bons produtos. E se um puder puxar, se um concorrente puder puxar o outro a ser melhor, os fãs é que ganham. Portanto, para nós fãs é ótimo. Para
Exato.
eles que decidam, desde que o produto seja, os produtos sejam bons, o
O, o, o...
resto, se um tem mais audiência ou outro, isso é, não importa.
Exato. Para além do desses grandes nomes que vão estar no NXT, o grande combate anunciado é o Carmelo Hayes com John Cena frente a Bron Breakker com Paul Heyman. Então vai ser interessante. E só para dizer o Dynamite, eles estão a chamar o espetáculo Title Tuesday, portanto há vários combates por títulos. Eu não vou dizer os combates todos, mas há Bryan Danielson, Chris Jericho em ação, Bryan Danielson contra Swerve Strickland, deve ser um grande combate. E claro, a estreia em ringue de Adam Copeland na AEW, conhecido na WWE como Edge, agora vai com o nome de Adam Copeland, que é o seu nome verdadeiro. E já estamos a falar disto, André, estás entusiasmado por ver o Rated R Superstar na AEW?
Sim, muito. Acho que há aqui toda uma janela de oportunidade e de combates que se abre que quem é fã realmente está super contente. Pronto, como tudo na vida, o Edge sentiu que já não havia muito mais a fazer na WWE. A WWE sentiu que também não tinha muito mais para fazer com ele. Amigos como dantes, cada um vai à
Exato.
procura das suas oportunidades. No final do dia, era o que estávamos a dizer, isto é um negócio. Tu,
Exato.
por muito que gostes do teu trabalho, sentes que não cresces mais, tens outra oportunidade, vais fazê-lo, não é? E aqui é igual. Acho que alguns fãs têm alguma dificuldade em perceber isso, de que no final do dia isto é um trabalho. E acho que há aqui grandes, grandes possibilidades. Eu relembro como no episódio da semana passada começou com o Edge a cumprimentar o Omega, que é um combate que
É o
acho que todos
combate que
nós
eu quero mais ver, honestamente.
precisamos ver. Mas há aqui muitos combates. Por
Sim,
exemplo,
sim.
não é o combate, é mesmo a rivalidade. O que eu quero ver é o Edge, ou neste caso o Adam Copeland, contra um MJF como ele. Aquele MJF que a gente conhece. Acho que as promos vão ser qualquer coisa. E estou muito ansioso por esse combate. Bem, e há toda uma janela de oportunidades que se abre. É só escolher. Porque acho que o Edge ainda está em forma para fazer bastantes bons combates e, portanto, acho que foi uma ótima decisão.
Exato. Eu fiz um artigo para o Bola na Rede, que podem ler em bolanarede.pt, sobre os adversários de sonho para Adam Copeland na AEW. E, portanto, em que abordamos mais estes temas. Eu também, só para dar a minha opinião, para além da MJF, gostava muito de ver um combate com o Christian Cage, honestamente. Mas voltando aqui ao Fastlane, já desviámos muito do assunto. Mas também já só falta o combate, o main event, Seth Rollins contra Shinsuke Nakamura. Combate Last Man Standing, e esta estipulação às vezes é conhecida e um pouco criticada pelos fãs por haver muitas paragens, para o horário de contar até 7 ou 8, mas quando acabou o combate, pá, eu estava sem fôlego. Que combate fantástico! Teve violências, teve incertezas, muito dividido, muitas armas utilizadas. O público até começou meio morto, mas depois ganhou vida no final. Pá, eu gostei muito. Eu achava que o Nakamura ia ganhar o título, e eu gosto muito de Seth Rollins, mas também gostava muito de ver o Nakamura campeão. Mas achava que o Nakamura ia ganhar o título quando o Seth cai na mesa, mas depois o Seth acaba por ganhar com o Falcon Arrow num par de mesas na área técnica. E, André, que combate fantástico este.
Sim, sem dúvida. Há pouco, quando falava do combate da noite, acho que era óbvio que era este que
Sim.
Paulo me referia. Foi exatamente isso que tu disseste: o combate que teve tudo. Estamos a falar do Seth Rollins, que eu não me canso de dizer que é o melhor do mundo oficialmente, porque já saiu o ranking do PWI dos 500 melhores lutadores. Não é bem do ano civil, conta. Do verão do ano passado até este verão, e o Seth Rollins, como é óbvio, ficou em primeiro. Já agora, em primeiro Seth Rollins, em segundo Roman Reigns e em terceiro Jon Moxley, para alguns Dean Ambrose. Portanto, aquele grupo que se estreou há uns anos atrás, sensivelmente 11 anos,
A 10 foi em 2013, não foi?
2013, se não me engano. Sim, foi 2013 já.
Sim.
E que desde o primeiro dia acho que toda a gente percebia que este era o caminho que eles iam tomar. Que eles iam ser a cara da indústria. Claramente se percebeu que o futuro do wrestling estava ali. Este ano a confirmar-se, os três primeiros lugares a serem para os da Shield. E o Seth Rollins, justamente em primeiro lugar. O combate foi muito, muito bom. Incrível. Souberam muito bem usar essa estipulação sem esses tempos mortos. Também, tal como tu, apesar de ser um grande fã do Seth Rollins, queria que o Nakamura ganhasse. Acho que este Nakamura merece uma title run e confesso que fiquei a achar que o Chris podia fazer o cash-in, principalmente por a WWE ter feito com que eles perdessem os títulos. Eu pensava que ia haver aqui uma maneira de o Chris, até porque o combate era um combate convidativo, é isso, não era um combate onde os dois lutadores se iam destruir um ao outro e o Chris podia aparecer e aproveitar o Seth Rollins estar mais fraco. Contando assim também uma história de que só o Bauer é que não tinha título e que podia expulsar o Bauer. Estava assim a imaginar algo, mas a WWE ainda não continua a ser conservadora. Até fizeram um tease durante o pay-per-view, onde por isso queria fazer o cash-in, mas ainda não estava a 100% da perna. Esperemos nós que seja uma lesão kayfabe e não uma lesão na vida real. Mas sim, acaba por ser um resultado. Vamos ver o que é que há a seguir para o Seth Rollins. Acho que, apesar de gostar muito do Seth Rollins, está na altura também de como mexeram na divisão de equipas, mexer também no título principal, agitar as águas e dar um título, ou seja, ao Nakamura, que eu devido que agora não esteja mais na luta pelo título, seja também ao Priest, que acho que já merece fazer esse cash-in.
Concordo contigo. Terminou assim o Fast Lane com mais uma vez Seth Rollins a manter o seu título de World Heavyweight Champion, a derrotar pelo segundo evento consecutivo Shinsuke Nakamura. E chegamos assim ao final do Fast Lane e antes de terminarmos este Fora do Ring, já que falámos da grande contratação da AEW, que foi obviamente o Adam Copeland, mas falar também um pouco da grande contratação que a WWE fez nos últimos dias para a divisão feminina, a contratação de Jade Cargill. Para quem não conhece, ela fez nome na AEW. Curiosamente, a sua estreia em ringue foi um combate muito peculiar. Foi Jade Cargill a fazer equipa com o Shaquille O'Neal contra o Cody Rhodes e Red Velvet. Combate mais à toa para se estrear, mas ela depois teve uma run de mais de 50 combates sem perder. Até que finalmente perdeu e agora vai para a WWE. E, bom, André, acho que Jade Cargill, como lutadora, ainda pode melhorar, apesar de ela já ter uma grande presença em ringue, mas ela tem estrela escrita a toda a sua volta, não achas?
Sim, claramente. É daquelas lutadoras. Confesso que no ringue não sou muito fã dela, apesar de ela ao longo do seu
Ainda pode
reinado
melhorar-se.
como muito, muito, muito. Mas ela ao longo do seu reinado como TBS Champion na AEW melhorou no ringue.
Sim.
Porque os primeiros combates dela metiam medo ao susto. Era com cada bote que se ela consegue ser campeã, eu também consigo. Mas depois realmente ela foi melhorando. Ainda não está. Como se chama dizer, no ponto roçado, ainda não está no seu melhor, mas também está no sítio certo para aprender a ser a melhor, pelo menos melhorar imenso. Está no Performance Center, acredito que vai melhorar imenso. Agora, olhando, tirando a parte do ringue, que é importante, mas na WWE importa também o carisma, a presença, isso ela tem para dar e para vender.
Sim.
Não acredito que vá diretamente para o main roster. Acho que ainda vai passar por uma run na NXT, que está com uma divisão feminina muito, muito interessante. Eu não vi uma divisão feminina no NXT tão forte desde o tempo das Four Horsewomen. Está com uma divisão muito, muito boa, muito interessante, e acho que vai fazer também bem à Jay Cardell para entrar e melhorar também, poder aprender ali com muitas lutadoras. Portanto, vamos ver. É uma contratação que ainda não estou 100%, porque quero ver como é que ela melhora no ringue, mas acho também uma contratação diferente da do Edge. A do Edge é uma contratação para agora, até porque o tempo do Edge já não é muito, não é? O Edge já está mais próximo da reforma, já a Cardo ainda tem muito pela frente. Portanto, acho que é mais uma contratação de futuro por parte da WWE, de um bom ativo, uma lutadora que lá está tem essa presença, que se melhorar acho que pode ser bastante interessante na WWE.
Jake Cargill, que ainda tem 31 anos, portanto ainda tem muito para dar e vender. Eu também imagino ir para o NXT primeiro. Os últimos combates dela, concordo contigo, André, pelo título TBS, já foram muito bons. Eu gostei muito, sobretudo, da rivalidade com a Taya Valkyrie e depois também bons combates com a Chris Statlander, que foi a única lutadora a ganhar na AEW. Eu imagino a Jade Cargill, se quiserem apostar já nela, eu imagino como alguém credível para tirar o título do NXT feminino à Becky Lynch, não achas?
Sim,
Ou ainda não estás vendido?
se ela melhorar, pode ser. Acho que neste momento estão outras lutadoras no NXT mais bem preparadas do que ela para se tirar o título à Becky. Portanto, acho que eu diria que não meteria já a jeito nesse patamar. Acho que tem potencial para chegar lá, sem dúvida, mas neste momento olharia para outras lutadoras que têm esse potencial e que já estão preparadas para serem as cães a tirar o título à Becky.
Sim, veremos o que é que acontecerá a Jade Cargill, a WWE que tem grandes esperanças nela, fartaram-se de publicitar esta contratação, ela até apareceu no Fastlane, o que eu achei uma estreia um pouco estranha. Na WWE, a estreia dela é chegar ao início do Fastlane, por alguma razão vestida como se fosse lutar, e vai falar com o Triple H no parque de estacionamento. E pronto, foi a primeira aparição da Jade Cargill. Veremos o que é que acontecerá de seguida. Em relação ao Fora do Ring, de seguida, gravaremos o próximo episódio sempre que houver um evento da WWE e o próximo é já o Crown Jewel na Arábia Saudita no dia 4 de novembro, exato, quando na Arábia Saudita tem a particularidade simpática de começar a uma hora decente para quem está na Europa e talvez aí maneira tiremos proveito disso. Até lá, André, mais uma vez um abraço, obrigado por teres participado.
Obrigado, viu? Um grande abraço.
E eu sou Afonso Santos e para os nossos ouvintes, muito obrigado também por estarem a ouvir partir, com os vossos amigos que gostam de wrestling ou que gostavam por causa dos jogos, mas agora podem querer voltar a ver. E em relação ao Bola na Rede, nós continuamos a ter muitos podcasts aqui disponíveis para ouvir, onde quer que ouçam podcasts. E já sabem, até ao próximo episódio do Fora do Ring.